Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Amiguinhos, hoje, episódio número 16, coincidiu com o dia 16 de setembro, e tenho aqui três coisitas para vocês. Três coisinhas boas. Duas análises de dois jogos que tive a oportunidade de jogar durante esta última semaninha, e cinco, acho que são cinco, por acaso não tenho certeza quantos é que são. Vamos ver muito rapidamente. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, sim. Cinco jogos que foram anunciados na passada quinta-feira no evento da PlayStation, em que eu quero falar e transmitir o meu entusiasmo por esse jogo, por esses cinco jogos. Vamos começar com as análises. Portanto, vocês recordam-se que no último episódio, no episódio número 15, eu disse-vos que o alinhamento da PlayStation Plus do mês de setembro era simplesmente incrível? Não sei se recordam. É de tal forma incrível que era impossível eu não instalar os jogos. Para quem não se recorda, ou para quem ainda não viu, o alinhamento é composto por Predator Hunting Grounds, Hitman 2 e Overcooked All You Can Eat. Três jogos que são bons. São genuinamente bons. E isto não é habitual. Porquê? Porque normalmente o que acontece na PlayStation é o seguinte. Eles quando oferecem jogos, quase que existe uma premissa que eles têm de seguir. Que é, oferecem um jogo decente, mas que ninguém quer saber. Um jogo terrível e um jogo que nunca ninguém ouviu falar. Isto quando é um bom mês para a PlayStation e quando ela está simpática. Porque às vezes a PlayStation tem a mania de nem sequer oferecer um jogo minimamente bom. Às vezes dão só lixo. Vá, tomem. Joguem. Coitada das pessoas que não conseguem comprar jogos frequentemente, então têm de se submeter ao lixo que lhes é dado de forma gratuita. Mas pronto. Se calhar sou eu que não sei apreciar isso. Se calhar vocês aí em casa se calhar apreciam isso. Eu não sou grande fã dos jogos da PlayStation Plus, mas este mês eu dou os meus parabéns à PlayStation. Não só porque o alinhamento é de facto o melhor que eu já vi, mas também porque foram capazes de acertar em cheio em dois jogos que eu tinha interesse em jogar. Portanto, os meus agradecimentos à PlayStation, retiro tudo o que disse de vocês. Agora sim, podemos começar com as análises. Agora que já vos disse quais é que foram os jogos que saíram e que foram os melhores que eu já vi. Vamos começar com o Predator Hunting Grounds, um jogo que, dentro dos três, era capaz de ser o que eu estava mais entusiasmado para jogar. Eu nunca cheguei a comprar este jogo porque tinha ouvido falar muito mal sobre ele. Tinham dito que demorava muito tempo a encontrar uma partida online, que havia imensos problemas de bugs e problemas de servidores. Portanto, eu nunca cheguei a comprar o jogo com medo de ser um grande flop. Contudo, eu nunca perdi o interesse pelo jogo. Na verdade, sempre se manteve. Porque aborda uma das personagens mais icónicas na cultura, na pop culture, que é o Predador. Quer dizer, quem é que não conhece o Predador? Toda a gente conhece o Predador. Pronto, e eu nunca tinha comprado o jogo. E, graças a Deus, foi oferecido pela PlayStation. E eu tive a oportunidade de jogar e lá está, confirmar ou negar aquilo que me foi dito antes de jogar o jogo. E tiro já a limpo que não precisam de esperar mais do que meia hora para jogar o jogo. Basta 30 segundos e vocês entram numa partida. É a primeira coisa que eu quero tirar a limpo já. Portanto, se ouvirem pessoas a dizer que de facto demora muito tempo noutras análises, ficam a saber que isso era quando o jogo saiu em 2017, se não me engano, acho que foi o ano em que saiu. Ou 2018, já confirmo isso, já vou aqui ao computador, já vos confirmo isso. Mas tiramos já isto a limpo. Outra coisa que é necessário as pessoas saberem é o que é este jogo. Este é um jogo multijogador assimétrico. Agora vocês estão assim, o que é um multijogador assimétrico? Como assim? Como assim assimétrico? Bem, eu estava na mesma página que vocês. Eu não sabia o que é que era um jogo multijogador assimétrico. Aliás, eu até fiquei. Como assim assimétrico? Bem, eu fui pesquisar e agora já sei o que é. E vocês também vão ficar a saber. O que é um multijogador assimétrico? É um jogo onde existem duas equipas adversárias que estão no mesmo jogo, mas têm um gameplay e mecânicas distintas. Ou seja, as pessoas estão no mesmo jogo, mas o jogo é diferente para os dois lados. Tomemos, por exemplo, então este Predator Hunting Ground. O jogo é composto por uma partida onde existem quatro jogadores. Nestes quatro jogadores, três são soldados e um é o predador. E quer o predador tem coisas diferentes e os soldados têm outras coisas diferentes. Ou seja, estão todos no mesmo jogo, mas existem formas diferentes de jogar. O predador tem umas coisas, o soldado tem outra. O soldado tem de fazer umas coisas, o predador tem de fazer outras. Estão a perceber? Daí o nome assimétrico. Pronto, agora que tirámos isto a limpo, vamos então começar a falar aqui um bocado do jogo. Ora bem, ou se é o predador ou se é os soldados. Comecemos pelo predador, que é se calhar aquilo que chama mais a atenção no jogo. Enquanto predador, a nossa tarefa é pura e simplesmente matar os soldados e impedi-los de cumprir os objetivos que lhes foram dados. Para isto, o que é que nós temos? Temos um arsenal composto pelas diversas armas presentes nos filmes, muito conhecidas. Como, por exemplo, aquele canhão de ombro que ele tem, que aparece assim um laser vermelho e depois dispara. Pronto. É uma das armas principais do jogo. Para além disso, o predador tem umas habilidades tramadas e que fazem com que o predador tenha uma vantagem brutal, que é, em primeiro lugar, um super salto, ou seja, salta alto e bastante longe, a capacidade de subir a árvores e saltar de ramo em ramo, permitindo-o ter uma mobilidade bastante grande, e para além disto, ainda fica invisível e pode usar a sua famosa visão termal, sabem? Para identificar os inimigos ali no meio da floresta, há muita vegetação, o mapa é sempre o mesmo. Quer dizer, mudam umas coisinhas, mas é sempre dentro de uma selva e há muita vegetação e às vezes torna-se difícil de ver os soldados. Então o predador usa a visão termal e consegue vê-los tranquilamente. O que é que os soldados podem fazer para isso não acontecer? Acho que é colocarem lama em cima deles para que o predador não consiga detectá-los. Todas estas habilidades que o predador tem requerem o quê? Um uso de energia. E se não souberem usar essa energia, amigos, lamento, ficam em maus lençóis. Portanto, é fundamental saberem usar a energia que vos é dada. Se tiverem o azar de ser soldados, amigos, e vão ser muitas vezes, porque eu só fui uma vez predador, bem, qual é o nosso objetivo enquanto soldado? É, das duas, uma, ou matar o predador, ou cumprir a missão que nos é dada. Como normalmente as missões é roubar algo ou eliminar um alvo. Ou seja, enquanto estamos a tentar cumprir essa missão que nos é dada, não só temos o predador atrás de nós e a tentar matar-nos constantemente, temos também bots a tentarem matar-nos, portanto, NPCs, personagens criadas pelo jogo, que também nos estão constantemente a matar. Ou seja, o soldado está claramente em desvantagem. Desculpem. Como é que é suposto um soldado que tem uma armazita vencer um predador mais os bots e cumprir a missão? Não faz sentido. Faz sentido absolutamente nenhum. Está completamente. Olha, é assimétrico. O predador tem toda a vantagem durante o jogo inteiro. Qual é a cena? É que o predador, se jogar mal, ganha um bué facilmente. Eu apanhei um predador que não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. E foi super simples de ganhar. Tipo, facílimo. Facílimo. Portanto, é isto em termos de gameplay. Amigos, se vocês souberem o que é que estão a fazer com o predador, muito bem, vocês ganham o jogo tranquilamente. Se forem como o outro macaco que eu encontrei, não. Esqueçam. Esqueçam. Ah, e aviso desde já que vocês não vão ser um predador mal entrem dentro do jogo. Não, isso não vai acontecer. Eu só tive essa sorte porque eu tive de fazer pelo menos 15 jogos. Na boa. E tudo porque queria mesmo experimentar como é que era o Predador em multiplayer. Porque vocês acabam por jogar com ele, num tutorial para aprender as coisas. Com os soldados é igual a todos os jogos, portanto não foi criado um tutorial para os soldados. Mas para o Predador foi criado os soldados. Portanto, em termos de gameplay é isto. É assimétrico e o perdedor tem sempre a vantagem. Tirando isso, o que é que há mais? Existe um sistema de personalização. Um sistema de personalização. Não podia faltar. É impossível. Hoje em dia eu acho que um jogo que não tem este sistema de personalização, de loot box e isso, pá, é muito raro. É muito raro. Qual é a sorte? É que neste jogo não existem as microtransações. Estas caixas que nós ganhamos, onde podem calhar skins para armas e para personagens, são caixas que são ganhas através de pontos, dos pontos que conseguimos somar no fim do jogo. E estes pontos permitem-nos comprar caixas ou mesmo desbloquear nós mesmos as skins para personagem ou para as armas. Para além disso, à medida que vamos jogando, vamos também desbloqueando umas armas que, pronto, à medida que vamos jogando, vamos desbloqueando-as e torna também o jogo mais interessante. Por exemplo, imaginem, eu joguei de predador uma vez, subiu de 2 níveis, portanto, de nível 1 para nível 3. O que é que eu ganhei? Ganhei uma faca especial. Imaginem que há aí um predador que está a nível 27. E isto é mesmo. Portanto, o exemplo é accurate. Nesse nível 27, ele desbloqueou uma arma que é conhecida por todos, que é aquele disco que ele atira, um disco inteligente e que consegue controlar através da mente. Estão a perceber? Portanto, à medida que nós vamos jogando, vamos desbloqueando armas, 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 dando-nos a possibilidade de, portanto, mudar um bocado as coisas. Eu acho que cheguei a nível aqui, 15 com o soldado, desbloqueei umas arminhas, mas o gameplay para o soldado nunca varia muito. Eu acho que as pessoas só querem jogar aquele jogo mesmo para serem o predador e depois desistem. Eu ainda não desinstalei porque eu até gosto do jogo, até agir, entretém, não é nada de especial, mas entretém. Também não tinha nada para jogar, entretanto tenho, mas já vamos a isso, amigos, já vamos a isso. Porque ainda falta aqui dizer a nota. A nota e ainda falta o resto, né? Ainda tenho aqui mais umas coisinhas. Portanto, o que é que eu digo em relação a este jogo? Não o recomendo se o quiserem comprar. Ou seja, se vocês tiverem a PlayStation e a PS Plus, muito bem. Instalem o jogo, vejam se gostam ou se não gostam. Agora, se vocês têm uma PlayStation, um Xbox, por acaso acho que não existe para a Nintendo, não. Não gastem o vosso precioso dinheiro nisso. Não. Comprem outro jogo. O jogo acho que fora de descontos custa 20€. Gastem os 20€ noutra coisa. O jogo não vale o dinheiro. Eu só o instalei porque lá está, era grátis e eu também ia de encontro com os meus interesses. Em relação à notinha, dou-lhe um 6. Um 6. Só para ser simpático, senão dava-lhe um 4,5, 5. Portanto, deixando este Predator Hunting Grounds de parte, vamos para o outro jogo também da PlayStation Plus, que é o Hitman 2. Exatamente, Hitman 2, um jogo AAA oferecido pela PlayStation Plus. Lá estão a ver. Eu quando vi isto eu fiquei chocado. Como assim estão a oferecer o Hitman 2? Eu confesso que ao início fiquei assim, o quê? O Hitman 2 foi o último que saiu? Depois lembrei-me, não, saiu o 3. Eu estava a achar demasiado bom ser o 3, mas o 2 já é bastante bom. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Primeiro que eu sempre gostei muito destes jogos, onde a furtividade tem um papel bastante grande. E desde que me lembro que naqueles jogos onde existe a possibilidade de fazer as coisas silenciosamente ou não, eu escolho sempre essa opção silenciosa. E graças a esta minha mania de querer fazer tudo em silêncio, os jogos do Hitman sempre estiveram no meu radar. Mas eu nunca os tinha jogado. Aliás, joguei o primeiro de todos que saiu para a PlayStation 3 e joguei o Hitman 1 quando saiu para a PS4. Mas não joguei mais do que 2 horas, joguei mesmo muito pouco tempo. Por isso, aviso já, para quem se quer saber a história, amigos, lamento, não sei nada, sei em que é que consiste o jogo, que é em eliminar alvos. É isto. Eu não. História não sei. Eles fazem o. Aí vem! Pois, sono. Eles fazem um género de briefing antes de começar o jogo e explicam um bocado a história, mas como eu não sei se alguém tem interesse em jogar o jogo ou. Sei lá. Não vou falar sobre a história que alguém pode querer jogar o primeiro e o segundo, sei lá. Não vou falar sobre isso. Vou é falar do que é que eu gostei muito no jogo, que são as milhares de formas de cumprir o objetivo, ou seja, de eliminar um alvo. É incrível a variedade que existe num jogo. Por exemplo, eu tenho de eliminar, sei lá, o José. O José está em casa. Das duas, uma. O que é que eu posso fazer ao José para o matar? Posso metê-lo uma bala na cabeça, posso colocar veneno na bebida ou no ar-condicionado, por exemplo. Posso afogá-lo numa sanita, posso lhe partir um espelho em cima, posso fazer tudo e mais alguma coisa. Vocês é que decidem como é que vocês vão, portanto, eliminar o alvo. Claro, tem de ser possível dentro do jogo, né? Eu não posso simplesmente, sei lá, apanhar um foguetão e mandar-lhe o foguetão à cabeça. Não posso. Não, quer dizer, não posso não existir essa opção dentro do jogo. Outra coisa que eu também gostei imenso foi, portanto, a forma como os disfarces funcionam. Existem disfarces no jogo que são bastante importantes para cumprir as missões. Vamos tomar, por exemplo, a segunda missão do jogo, que é dentro de um grande prémio, não da Fórmula 1, mas de uma corrida de carros, em que eu tenho, por exemplo, de entrar na, sei lá, dentro da pit stop dos amarelos. Eu não posso entrar com o fato vermelho, eu tenho de entrar com o fato amarelo. Ou seja, eu tenho de encontrar um gajo da equipa, levá-lo para um lado isolado, neutralizá-lo, tirar o disfarce, vestir o disfarce e entrar. Estão a ver? E eu gostei muito desta, portanto, do quão profundo esta mecânica foi desenvolvida. Gostei imenso. Eu sei que já existia no primeiro e, especialmente, as pessoas que jogaram o jogo e que me estão a ouvir agora estão tipo: pá, este gajo é mesmo burro. Não jogou o primeiro. E não joguei o primeiro. Mas estou a dar a minha opinião sobre o segundo e isso é que conta. Estão a perceber? Contudo, eu de facto podia ter jogado o primeiro. Porque acho que a versão que foi oferecida pela PlayStation traz o Hitman 1. O que é incrível. Ou seja, a PlayStation acabou por oferecer não três jogos, mas quatro. Este Hitman 2 traz o Hitman 1. E eu posso jogar, por exemplo, níveis do 1. Ou até mesmo ver só a história do 1. Porquê que eu não me lembrei disto? Eu podia ter feito isto. Porque eu acho que. Porque eu se conhecesse a história, eu acho que ficava tudo muito mais interessante. Mas honestamente, só o facto de eu conseguir cumprir as missões, porque as missões não são fáceis, já fico bastante feliz. Eu gostava. O que é este barulho? O que é isto? Pá, isto. Que esta merda. Pá, ignorar. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Ah, que gostava muito de falar mais sobre o jogo, mas. Pronto, não joguei muito. Eu dediquei a maior parte do tempo ao Predator Hunting Ground e mesmo assim não tive muito tempo para o jogar. Mas se entretanto continuar a jogar, não se preocupe, é que eu venho aqui dizer tudo e mais alguma coisa sobre o jogo. Por enquanto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que é um jogo bastante fixe, que recomendo e que lhe dou uma nota de 7.5. É isto. 7.5 em 10. Para terminar esta brincadeira. Tal como vos disse no início do episódio, foram anunciados vários jogos no PlayStation Showcase e eu fiz aqui uma listinha daqueles que me interessam mais e aqueles que eu, quando vi, ia-me saltando o coração. Mas antes disso, vamos dar um pulinho à Epic Games e ver as fresquinhas que por lá andam. Bora lá! Ora bem, o que é que há aqui na Epic Game Store? Existe muita coisa e eu dei destaque a 4 jogos. Um AAA, um que eu gostei muito, um que vos vai dar jeito e outro meio desconhecido, mas que tem uma ideia bastante boa. O primeiro, que é um AAA, é o Immortals Fenyx Rising, que está a €23,99 e é um jogo que mistura o Zelda Breath of the Wild com mitologia grega. Portanto, para quem gosta de open worlds, mitologia grega, vai adorar este jogo. O jogo é genuinamente bacana, eu joguei, passei o todo. Tem um humor um bocado cringe, confesso já, mas no geral é um jogo porreiro. Passa-se umas boas horas, tem-se muita coisa para se fazer, ainda se tem os DLCs. Portanto, é um jogo que vale a pena dar um pulinho. E por 23, amigos, é uma joia. O outro jogo é também um open world e é o Steep. Para quem se recorda, eu acho que falei aqui, vai sair um jogo da Ubisoft que é um open world onde nós podemos conduzir bicicletas, sei lá, fazer snowboard, etc. É um open world de modalidades de desporto radical. E este Steep também é da Ubisoft e acho que foi a inspiração para se criar este próximo jogo que vai sair. E é o quê? É um open world onde nós podemos fazer desportos radicais na neve. E eu já joguei este jogo, aliás, eu acho que tenho para aí umas 50 horas neste jogo, porque é um jogo bué tranquilo, é bué relaxante, é bué fixe e não cansa nada. É mesmo daquele jogo de ah pá, não tenho nada para jogar. Ah, vou jogar um bocadinho Steep. E fica-se ali na boa 3 horas e nem se dá conta. É muito fixe, vale mesmo muito a pena e está só 5,99€. Portanto, para quem gosta de esportes radicais, ou mesmo para quem não gosta, porque eu confesso que não sou muito dado a esportes radicais, aliás, a nenhum desporto, a verdade é essa. Mas valeu a pena e adorei o jogo e na altura eu comprei-o a 50€. O outro jogo, que é o jogo que vos convém, é o Hitman 1 e o 3, dentro da PlayStation e dentro da Epic Games. Portanto, PlayStation, imaginem, ofereceram, como disse há bocado, ofereceram o Hitman 2. Muito bem, tem também o Hitman 1. E com o Hitman 2 tem 50% de desconto no item 3. Portanto, vocês podem jogar a trilogia toda agora se quiserem. Fiquem aí com isso na cabeça porque é bom para, sei lá, não sei, se vocês não tiverem nada para jogar logo uma trilogia, têm aí pelo menos 2 meses de entretenimento. Na boa. E se vocês não passarem mais do que 6 horas à frente do ecrã, né? Depois, o outro jogo, que é aquele que é menos conhecido, mas que tem uma ideia que, pá, eu acho incrível. O jogo chama-se Before Your Eyes e avança consoante o nosso piscar de olhos. Ok? Já apanharam? Pronto, raciocínio. Agora tipo, ficaram, what? Yeah. Imaginem, o jogo funciona, claro que precisam ter uma câmera, ou seja, metem a câmera e consoante vocês piscam os olhos, o jogo avança. Portanto, é isto. E nós vamos mudando de sítio. Portanto, eu imagino, se eu entrar no jogo e começar a piscar bué rápido os olhos, será que o jogo passa tudo até ao fim? Ei, ué, bacana. Agora fiquei a pensar. Bem, não interessa. O jogo é isto mesmo. Vocês, à medida que vão pescando o jogo, vocês vão avançando na história e é isto que eu sei. Só não sei mais nada. Não investiguei muito sobre o jogo. Aliás, porque eu não o quero fazer porque eu estou a pensar seriamente em comprar o jogo e em se calhar até faço. Não quer dizer que depois fique. Depois não acontece, é chato. Mas se eu o comprar, eu faço uma stream. Isso sim. O jogo está baratíssimo, está a 5,49€, 46, não, mentira, não é 49. Mas logo se vê. Porque vem aí uma fase de videojogos que é preciso, vai ser preciso muito dinheiro. Portanto, é melhor começar, vá, poupadinhos, pessoas que gostam de jogos AAA, calminha agora com o vosso dinheiro, porque vão começar a sair bombas. E é sobre isso que eu vou falar agora. Bora lá! Ora bem, como disse há bocado, na passada quinta-feira a Sony realizou um evento onde foram mostrados vários trailers de jogos que vão sair. Eu não assisti ao vivo porque estava com outras pessoas e não ia estar a ver um evento da PlayStation com esses meus amigos. Portanto, fui só vendo o que é que ia saindo nas redes sociais. E fiquei arrependido por não estar a ver aquilo online, porque eu depois fui ver as reações das pessoas e é incrível. Portanto, anunciaram muitos jogos mesmo, e eu fiz aqui uma lista de um, dois, cinco jogos, cinco joguinhos, que eu fiquei parvo. E acho que estão por, não, não estão por ordem, aliás, vou pôr isto como por ordem de interesse. Portanto, o primeiro é o Star Wars Kings of the Old, não, Kings, não, Knights of the Old Republic, o remake do jogo original, que saiu, se não me engano, em 2003, que era um jogo muito fixe. Não há detalhes absolutamente nenhum, a única coisa que vimos foi uma cutscene e espero que seja bom, porque o último jogo da Star Wars que eu joguei foi decente. Foi o Star Wars Old Republic, o que é que foi? Não lembro do nome agora. Também está em promoção na Epic Games, by the way. Portanto, este foi o primeiro. Foi assim, portanto, da lista dos 5 foi o que me interessei menos. Depois, o outro foi o Gran Turismo 7, que já anunciaram a data de lançamento, portanto, 4 de março. Fãs, jogos de corridas, 4 de março é a vossa data. E foi possível ver o gameplay do jogo, que parece bastante normal, igual ao Gran Turismo 5, 6. Não sei qual é que foi o último que saiu, acho que foi o Sports até. Eu tenho o jogo e gostei bastante do jogo. O gameplay parece-me igual, tem ali umas pequenas mudanças. Os gráficos estão incríveis e também mostraram uma nova maneira de customizar o carro e um sistema de customização bastante profundo, mais do que o normal. Eu também não posso falar muito mais sobre os jogos porque não disseram muito. Outra coisa, e é agora que as coisas vão ficar malucas, são três jogos que eu fiquei maluco. O primeiro é um jogo que vai ser feito pela Insomniac, quem criou o Spider-Man, e é o jogo Wolverine. Vai sair um jogo que vai ser o Wolverine feito pelos produtores do Spider-Man. Super ansioso para este jogo. Eu estou mesmo com um hype gigante. Estou ansioso para ver o que é que eles vão fazer com uma personagem que não é assim tão. Não, conhecida é, mas estou ansioso para ver o que é que eles vão fazer com o Wolverine. Porque se nós metermos o Spider-Man ao lado, o Wolverine não é nada, né? Pelo menos a níveis de popularidade. Uma pessoa que vê um jogo do Spider-Man e ao lado do jogo do Wolverine, toda a gente vai comprar o Spider-Man. Eu comprava os dois. Mas toda a gente vai sempre dar a prioridade ao Wolverine. Portanto, estou bastante ansioso para saber o que é que a Insomniac vai fazer com o Wolverine. Para além do Wolverine, a Insomniac anunciou o segundo Spider-Man. E Jesus, o que? Nem sei, Jesus. Vão ver o trailer, fiquem. Ah, Jesus do céu, eu fiquei parvo. Primeiro, Venom. É a primeira coisa que eu tenho de dizer: Venom. Tipo, Venom. A segunda é Spider-Man e Miles Morales. Os dois, no mesmo jogo. Vamos poder jogar com os dois, é isso? Jesus do céu. Ai, tantas perguntas, quer respostas, quer o jogo. E outra coisa que eu também notei, aliás, não fui eu que notei, foi o meu amigo Peu, que segue muito as bandas desenhadas, mais do que eu. Reparou que quem está a narrar o trailer é o Kraven the Hunter, um dos vilões assim, mais, menos conhecidos para quem só vê os filmes do cinema. Para quem segue as bandas desenhadas sabe perfeitamente quem é que é, mas é ele que está a narrar o trailer. Portanto, tudo para ficar super ansioso para o jogo. Ao mesmo nível que este jogo foi também anunciado God of War Ragnarok, que parece simplesmente fenomenal. Imaginem o último God of War que vocês jogaram, o God of War que saiu em 2016, metam os gráficos de Next Gen, metam um combate muito mais frenético e têm um novo God of War. Parece simplesmente incrível. Não só vão introduzir novas personagens como o Thor e como o outro. Ah, como é que era o outro? Fyr? Fyr? Acho que sim. Tyr, é isso, Tyr. Não só estão a introduzir personagens novas, como vão introduzir novas mecânicas e vão ter uns gráficos brutais. Malta, isto só nestes 5 jogos, se cada um custar 70 euros, são 350 euros, amigos. Portanto, pensem só o que eu vos disse há bocado. Guardem o vosso dinheiro, não se ponham a gastar nada. A não ser em promoções. E sabem perfeitamente onde é que vocês ouvem falar sobre promoções. É aqui mesmo. Pronto. Está feito. E é isto, pá. Lá está o barulho outra vez. O que é isto? Alguém está a matar um gato? Porra. Bem, deixando isto de parte e quero dizer uma última coisa. Hoje, dia 15, portanto. Quer dizer, na verdade hoje é dia 6, mas estou a gravar no dia 15, portanto isto para mim é dia 15, pronto, vocês percebem naquilo que eu quero chegar. Comprei um joguinho chamado Deathloop, que saiu no dia 14, e ainda não joguei, e é isso mesmo que eu vou fazer agora, porque estou ansioso para experimentar o jogo. dando assim um tastezinho, o que é o jogo? Somos uma personagem que estamos presos num género de uma ilha, que não tem escapatória, e que estamos presos num loop temporal que só pode ser terminado, ou só pode acabar, se matarmos 10 alvos. E, amigos, para quem jogou Dishonored, é muito este estilo, portanto somos um género de assassino com superpoderes e com armas brutais, e acho que o jogo está fenomenal. A IGN deu-lhe a cotação de 10. E para a IGN dar uma cotação de 10, significa que o jogo é efetivamente bom. E mal saiu o jogo, eu vi, estava a andar na. Até vou escrever aqui que eu queria ver aqui uma coisa. Espera aí, já vou lá, deixa-me acabar isto aqui. Fuck, esqueci-me. Ah, quando o jogo saiu, eu estava a ver os trailers e o gameplay e fiquei. Yeah, não queres saber, eu vou já comprar este jogo. Ainda houve ali uma dúvida, porque eu também queria comprar o Returnal, mas acabei por comprar o Deathloop porque estavam exatamente ao mesmo preço. Aliás, o Returnal é 10€ mais caro. Mas comprei este Deathloop e estou ansioso para o jogar. É isso que eu vou fazer agora. E possivelmente. Pois, não sei. Se calhar só falava quando acabasse o jogo. Não sei, eu agora até quinta-feira, como agora também comecei o mestrado, se calhar demora um bocado mais tempo a passar jogos. Mas de qualquer das formas, depois vejo se vos trago já a análise no próximo jogo. Ou no próximo episódio, ou se ainda também faço uma stream este fim de semana, enquanto não começam os exames, essas coisas todas. Agora, o que eu queria ver era. Eu estava. Vou tentar mover aqui o microfone sem fazer merda. Ok. Claro que fiz merda, estou a tocar no. Peraí. Ok. Pronto. Portanto, eu estava-vos a dizer que não é propriamente comum a IGN dar. Masterpiece, que é o nome de. A cotação máxima tem esse nome, Masterpiece. E eu ia ver aqui os jogos mais recentes que eles tinham dado um 10 em 10, para vocês perceberem que quando eles dão o 10, significa que é mesmo um 10 merecido. Tem aqui Last of Us Part 2, melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Estou a passar alguns que não são muito, quer dizer, segundo eles são, e já ouvi muitas pessoas a falar sobre o jogo e que adoram. Mas olha, outro exemplo, Red Dead Redemption 2, God of War, também três jogos incríveis, Super Mario Odyssey, também joguei e é incrível. Undertale está na minha lista. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, também um jogo que muita gente falou. Eu nunca o joguei porque não tenho muito interesse, mas está cotado como um dos melhores jogos. Last of Us Remastered, Grand Theft Auto 5, eu não concordo, mas isto foi dado em 2013. The Legend of Zelda Skyward Sword. Tem Uncharted 3. Pac-Man. Ah, pois, porque entretanto, estão aqui os jogos todos, mas eu vou-vos dizer de que ano é que eles dão um 10. Em 98 deram um, em 99 deram outro, em 2008 deram outro. De 99 a 2008 não saiu nenhum Masterpiece. Vocês estão a perceber o quão rigorosos estes gajos são? 2008 para 2010 também não saiu nenhum. No 2010 saíram 3 jogos, uau. Em 2011 saíram dois jogos. Só depois em 2014 é que voltou a haver um 10. Só depois em 2015, 2016, ok. Agora já começa a aparecer todos os anos. 2017, 3 jogos. 2018, 3 jogos. E depois 2018, só em 2020 é que houve outro Masterpiece. Em 2021 só houve um único Masterpiece. Que é possivelmente este Deathloop. Portanto, pensem só no quão bom o jogo deve ser. Eu também não quero ir com muitas expectativas, que às vezes esta merda corre muito mal. Mas estes são os 10 of the 10, portanto, melhores jogos na opinião da IGN. E pimba, olha, entro logo aqui na IGN, aparece logo. Deathloop Review, 10 em 10. Ah, Jesus, estou ansioso. Eu estou ansioso para descobrir o que é este barulho da treta que vem aqui. Estão a esfolar um gato na banheira? O que é que estão a fazer? Olhem, o que é isto? Ah, já agora o Microsoft Flight Simulator também teve um 10. Eu também tenho aqui, portanto, para jogar. É de experimentar isso. Bem, amiguinhos, é isto. Aproveitem e passem pela PlayStation Plus para verem os jogos que estão lá. Mas mais importante que isso, vão ao Instagram e sigam em 4geeks_podcast. Digam-me o que é que vocês têm andado a jogar. se estão a curtir os podcasts, se querem que eu fale de alguma coisa em específico, se querem que eu traga alguém em específico. E é isso tudo. Pronto. Amiguinhos, até a próxima quinta-feira. Portem-se bem. Para quem começou a usá-los agora, boa sorte para isso. Para quem começou a trabalhar, boa sorte também. E é isto, amigos. Vá. Até para a semana. Abração.